Sessão ordinária do dia 2 de março de 2010. E sob a proteção de Deus, nós vamos a expediente sobre a mesa. Eu peço o deputado Alírio Neto, muito honradamente aqui pela presença dele, nosso grande ex-presidente, né, para que proceda a leitura.
Mensagem número 6 de 2010 do Poder Executivo. Projeto de lei que altera o artigo 1 da lei 4.338. Mensagem do governo número 7 de 2010 do Poder Executivo. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Mensagem número 8 de 2010 do Poder Executivo. Projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 15.020.976. Mensagem número 9 de 2010 do Poder Executivo. Solicita providências para retirada de tramitação dos projetos de lei número 1360 de 2009, 1415 de 2009, 1448 de 2009, 1486 de 2009 e 1487 de 2009. Projeto de lei deputada Érica Cocai, que altera o artigo 17 da resolução número 10. Três requerimentos de autoria da deputada Érica Cocai, um requerimento de autoria do deputado Cabo Patrício, 26 indicações do deputado Milton Barbosa, 4 indicações da deputada Eliana Pedrosa. Corrigindo, na verdade, quando foi dito projeto de lei da deputada Érica Cocai, é projeto de resolução de autoria da deputada Érica Cocai, que altera o artigo 17 da resolução número 10. 110, resolução 110. Senhor presidente, vou submeter também a leitura da ata suscita nona sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2010 e a ata suscita da segunda sessão extraordinária do dia 2 de março de 2010. Peço autorização a Vossa Excelência para que seja permitida que seja feita a leitura somente dos títulos da ata e que seja submetido e aprovado essas atas por Vossa Excelência.
Está autorizado e as dou como lida aprovadas. Nós vamos dar início agora ao comunicado de líderes. Queria chamar para fazer uso da palavra o deputado Batistas Cooperativas. Deputada Eliana Pedrosa, não está. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Regufe.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal da imprensa, população que está assistindo pela TV Distrital, eu, com a obrigação que eu tenho, da minha responsabilidade parlamentar, eu quero vir a essa tribuna nessa tarde de hoje para discutir a questão da autonomia política do Distrito Federal. Quero dizer de uma forma clara, como eu sempre digo, que eu sou favorável à autonomia política do Distrito Federal. E considero, de uma forma muito curiosa, pessoas do resto do Brasil quererem discutir a autonomia política do Distrito Federal. Como se tivesse um escândalo de corrupção em qualquer lugar, e aí que quererem tirar da população, deste lugar, o direito de escolher quem vai governá-la. Eu, como apreciador que sou da democracia, do Estado Democrático de Direito, não tem como eu defender o fim da autonomia política do Distrito Federal. A autonomia política do Distrito Federal é algo muito importante. Se a população escolheu mal seus representantes, que mude seus representantes na próxima eleição. Se as instituições não estão funcionando, que se tente mudar as instituições. Eu mesmo, quando fui eleito, assumi vários compromissos com a população ao ser candidato e vim para essa casa e trouxe esses compromissos e cumpri todos. Agora, querer atacar a vontade da população de poder exercer a sua cidadania, eu não considero correto. Quer dizer que o resto do Brasil acha que a população de Brasília é um bando de idiotas, que não tem condição de escolher bem os seus representantes. Volto a dizer, se não estão honrando com as suas responsabilidades, que troque os seus representantes. Mas não que tire da população o direito de escolher. As pessoas dessa cidade que defendem o fim da autonomia, às vezes, podem achar que elas mesmas não têm inteligência, talvez, para escolher um bom representante. Porque cabe a ela exercer a sua cidadania e escolher um bom representante. Porque quem escolhe, dentro do princípio da autonomia política, quem vai governar a sociedade, quem é o governador, quem é o vice, quem são os deputados, é a sociedade. Esse escândalo, aliás, fica Brasil afora como se fosse um escândalo da população do Distrito Federal. Como se Brasília fosse uma cidade corrupta. Sendo que a maioria esmagadora do público do Distrito Federal não tem nenhuma vinculação com política. Aliás, um dos maiores males que vai ser feito pela sociedade é se a sociedade criminalizar a atividade política. A atividade política tem uma função a ser desempenhada, importante para a cidade. Esse escândalo tem que ter uma apuração rigorosa. Já falei repetidas vezes, houve desvio de dinheiro público de uma forma clara. Isso é absolutamente inaceitável. E não pode ficar sem uma punição absolutamente rigorosa. Perda de mandato, ressarcimento aos cofres públicos. Agora, não dá é para querer colocar a população de Brasília como se fosse a grande culpada. E aí querer retirar dessa população o direito de escolher quem vai governá-la. Com isso eu não concordo. Eu penso que todas as pessoas que têm apreço pelo Estado Democrático de Direito não podem concordar com isso. Se a população escolher seus representantes errado na próxima eleição, vai assumir a responsabilidade por isso. Vai ter um mau governo. Cabe a ela corrigir o seu voto. Sempre que eu encontro na rua alguém reclamando de um político, eu falo, então vote em outro na próxima eleição. Porque essa é a resposta que a cidadania pode dar. É dar um bom voto. Às vezes, quando a população simplesmente quer pedir coisas para um político, ela já começa ali um processo futuro ruim para ela mesma. Eu, seu presidente, quero dizer de uma forma absolutamente clara que a autonomia política do Distrito Federal não é a culpada disso que está aí. Se as pessoas, se a população quer políticos melhores, que eleja esses políticos melhores numa eleição. Se a população quer instituições melhores, que cobre esses compromissos dos candidatos na campanha. Porque aí o momento, dentro do princípio do conceito de uma democracia representativa, que colocar os seus representantes lá, baseado em princípios, em compromissos. Quero deixar aqui clara essa minha posição e quero dizer de uma forma clara para todos que a população de Brasília, ela não... A população de Brasília não merece ser achincalhada Brasil afora como está sendo. Porque ela não tem responsabilidade nesse desvio de dinheiro público. Pode até ter cometido um erro ao escolher candidatos que talvez tenham decepcionado. mas a maioria da população do Distrito Federal é formada de pessoas de bem, pessoas honestas, e que não merecem ter o seu direito de escolher os seus representantes aviltado. E espero, senhor presidente, que ao final desse mega escândalo que desviou o dinheiro do contribuinte do Distrito Federal, que os culpados sejam punidos, e de uma forma clara, até para mostrar que dentro do Estado Democrático de Direito tem punição, sim, em quem desvia o dinheiro dos impostos da população. Quero afirmar mais uma vez que...
Deputado Regu, o senhor quer mais um minuto?
Agradecendo a benevolência de Vossa Excelência, quero deixar apenas registrado mais uma vez que defendo a autonomia política dessa cidade e que a população dessa cidade é inteligente o suficiente que, se não está satisfeita com os seus representantes, que troque eles e exija dos candidatos compromissos, inclusive para melhorar as instituições que representam essa população. Porque é para isso que serve o processo democrático, para isso serve uma eleição, e eu penso que a população, cobrando e exigindo compromissos dos candidatos, ela vai contribuir para construir algo melhor. Porque é esse o caminho, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Regufe. Vou chamar para fazer uso da palavra a deputada Jaqueline Roriz. Ela pede para adiar um pouquinho. Chamar o deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, população que nos assiste pela TV Distrital, assim espero, mídia aqui presente, talvez por deficiência das escolas públicas do Brasil e também deficiência minha, não consegui aperfeiçoar meu inglês, mas vou me permitir a tentar falar a palavra The Economist, que é um jornal americano que vocês já estão vendo na internet, e fazer algum comentário sobre a crise política do Distrito Federal. Li isso ontem e fiquei bastante tentado a falar alguma coisa hoje sobre o assunto. Na verdade, aquele jornal se referia, como eu já disse aqui uns dias atrás, a sistemática crises que o país tem no universo político. Volto a insistir, nós teríamos que ter a coragem de transformar a política do Brasil, iniciando por aqui. É fato, se nós olharmos a maneira que é feito os financiamentos públicos de campanha no Brasil, em que se permite que o sistema... haja, do sistema eleitoral, que haja colaboração diretamente de empresários ou empreiteiros ou de até mesmo de bancos e instituições financeiras, é óbvio que o setor produtivo não faz investimento sem buscar retorno. É só nós buscarmos, no passado da história mais recente do nosso país, algumas coisas que são públicas. O que eu estou falando aqui estão nas declarações dos candidatos a presidente da República, dos candidatos a governador, dos candidatos a prefeito, dos candidatos a deputados, senadores, deputados federais, citais, estaduais, vereadores. Muito bem. Além das coincidências dos coordenadores e marqueteiros dessas campanhas. Vamos recapitular só dos dois últimos governos federais, por exemplo. Quem foi o coordenador de marketing da campanha do Fernando Henrique? Que eu saiba, foi o senhor Nissan Guanais. Terminou a campanha, quem foi que ganhou as contas do governo federal? As empresas do senhor Nissan Guanais. Quem são os financiadores da campanha, então, do senhor Fernando Henrique? Grandes instituições financeiras, que depois, indiretamente, acabamos de ter uma série de projetos que beneficiaram as instituições. Eu lembro de alguns projetos, quando se nós colocávamos nosso dinheiro no banco, antigamente, né, até tínhamos algum rendimento por ter deixado o dinheiro. Hoje, nós pagamos até para ver o extrato. Até para saber quanto tem na sua conta, você paga hoje. Tá? Para receber talão de cheque, você paga. Você paga para deixar seu dinheiro lá hoje. Por quê? Porque, obviamente, houve um financiamento de campanha. E esse compromisso é de beneficiar quem patrocina as campanhas. Assim vai. Quem foi o marqueteiro da campanha do Lula? Vamos lá. Não foi Duda Mendonça ou estou equivocado? Que depois também teve contas no governo federal na área de comunicação. É só observar quem são os financiadores de campanhas nas áreas estaduais, nos governos estaduais, se não são as empreiteiras que depois ganham as concorrências para construir as obras da cidade ou nos estados em que elas financiam. Alguma coisa está errada. Volto a insistir. Nós tínhamos que ter a coragem de saber por que, que o poder legislativo, muitas vezes, acaba se submetendo à força do poder executivo, que é um poder dos três poderes que tem maior orçamento. Nós temos que ter a coragem de fazer uma discussão abertamente de como dar mais autonomia a esses poderes, de como vamos poder acabar com essa sistemática de crises no país. Eu teria a sugestão de que nós deveríamos fazer um pacote de projetos em que a gente pudesse dar possibilidade dos poderes ter mais autonomia e mais independência, não tenho dúvida disso. Vejo que, infelizmente, nem sempre tudo que a gente fala aqui é tratado com devido respeito. Esses dias eu fui consultado sobre a questão da provável eleição indireta em caso de renúncia do governador, assunto que eu já vinha pesquisando há algum tempo, e depois tive a tristeza de ver nos periódicos dizendo que o poder legislativo estava querendo mais poder ou tentava dar um golpe para assumir o poder. E hoje eu escuto o ministro Marco Aurélio, em várias entrevistas, e outros membros do Supremo, falando que tem a mesma opinião que a minha, que a Constituição brasileira não pode se submeter às leis estaduais. E que aconteceram isso em outros estados, como Sergipe, Tocantins. Né? Infelizmente, a gente não tem o poder de poder influenciar a cabeça de quem está sentado lá na redação para dar os títulos da matéria, isso é verdade. Mas que nós temos que ter a ousadia de fazer algumas propostas. Eu acho que caberia, nesse momento, a Câmara Legislativa iniciar, então, o seu projeto de apresentar algumas sugestões. O que eu vou falar aqui é muito simples. A primeira coisa, todo mundo sabe que o poder fiscalizatório passa também pelo poder legislativo. Todo mundo sabe que aquilo que influencia os deputados a estar submetido também, muitas vezes, ao poder executivo, é a vontade de ver acontecer aquilo que ele tem desejo de acontecer, por exemplo, nas suas emendas parlamentares no orçamento. Os deputados, às vezes, acabam votando por um acordo. Nós sabemos que isso não acontece só aqui na Câmara Legislativa, isso acontece no Congresso Nacional também. Você quer ver as suas emendas saírem do papel do orçamento. Por que, então, não batalharmos para introduzir em Brasília, nesse momento, o orçamento imperativo? Nem que a gente tivesse que reduzir o tamanho das emendas parlamentares ou até trabalharmos nessa possibilidade de restringirmos de alguma forma, termos maior controle, mas que os deputados depois não tivessem que submeter a ficar pedindo para que as suas emendas fossem executadas e acaba por fazer barganha nessa troca de favores. Essa que é a verdade. Na política brasileira não é só aqui, não. Isso acontece na política brasileira mesmo. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Eu acho que nós temos que ter ousadia de apresentarmos proposta que nos tire dessa crise, fazendo sugestões não só para Brasília, mas eu volto a insistir, quem sabe dando norte para a política brasileira com essas proposições nossas. Nós temos que aprender a criar. Nem tudo que acontece conosco, como diria Nietzsche, nem tudo que acontece conosco, aliás, dizendo melhor ainda, aquilo que não nos mata pode nos fortalecer se nós soubermos utilizar. Eu acho que nós deveríamos aproveitar essa oportunidade e darmos a chance de ter sugestões de orientação na política nacional, inicialmente.
Fala com a segurança. Muito obrigado, deputado Alírio Neto. Chamar para fazer uso da palavra agora a deputada Jaqueline Ruiz.
Senhor presidente, senhores deputados, servidores dessa casa, jornalistas, eu recebi a difícil missão de ler a carta de renúncia do deputado Júnior Brunelli. Ele me telefonou, pediu que eu o fizesse e, logicamente, o atendi e o atenderei. Acredito que a passagem dele nesta casa, ele ajudou muitas pessoas, ele foi sempre um defensor dos mais humildes, e eu não poderia negar esse pedido. Portanto, aqui, passo a ler a carta do deputado Júnior Brulelli. À mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Prezados senhores, os caminhos da política, por vezes, são injustos e implacáveis. Venho hoje a esta tribuna com a consciência do dever cumprido, convicto de que, durante 2 mandatos eletivos consecutivos, trabalhei na defesa do povo de Deus, segmento que, em vários momentos, foi alvo de profundas injustiças e até mesmo de preconceitos. Mesmo sendo eleito com o voto majoritário dos evangélicos, lutei e defendi também os legítimos interesses da população do Distrito Federal, em especial daqueles que sofrem e estão à margem dos benefícios da sociedade moderna. Nos 2 mandatos, aqui nesta Casa de Leis, lutei contra a injustiça social. Fato este, retratado no trabalho árduo e consciente da defesa da regularização dos condomínios de baixa renda, especialmente os núcleos urbanos da periferia de Ceilândia, casos do Sol Nascente, Pôr do Sol, além de vários outros condomínios. Busquei ainda melhores condições de trabalho e salário para os diversos segmentos do funcionalismo público da capital federal. Em particular, a grande batalha política e jurídica que resultou na preservação de 3.500 empregos dos funcionários da antiga SAB e da Companhia de Abastecimento do DF, a CEASA. Não poderia deixar de mencionar, nesse momento, alguma das mais de 35 leis que aprovei aqui na Câmara Legislativa, todas em defesa da população do Distrito Federal, em especial dos humildes e desprotegidos. No campo econômico e da defesa do meio ambiente, aprovei, por exemplo, a lei de número 3.579 de 2005, que estabeleceu o programa do gás natural como combustível. Esse instrumento legal determinou as condições básicas para a redução da poluição ambiental. Essa norma permitiu a redução do preço do combustível para amplos segmentos da população. Outra lei, a de número 4.104 de 2008, de amplo alcance social, isenta as pessoas desempregadas de pagar taxas de inscrição em concurso público, realizado sob a responsabilidade do governo do Distrito Federal. A lista é enorme. Não caberia aqui descrever todas as leis que aprovei em benefício da população brasiliense. Caros parlamentares, quero detalhar ainda o trabalho que realizei em defesa dos evangélicos. Aliás, de antemão, agradeço ao segmento pelo apoio recebido nas 3 eleições que participei aqui no Distrito Federal. Em particular, no pleito de 2006, quando fui o parlamentar mais votado dentro da coligação liderada pelos democratas, o DEM. Desde meu primeiro mandato, procurei atender e resolver, de acordo com as minhas possibilidades e limitações, as demandas do povo evangélico. Foi nesse sentido que consegui a isenção do pagamento de IPTU e da taxa de lixo até então paga pelos templos religiosos, evangélicos ou não. Essa conquista foi conseguida ainda em meu primeiro mandato. A isenção da taxa e do tributo já estava prevista na Constituição Federal, mas faltava sua regulamentação pelo governo do Distrito Federal. Outra importante vitória foi a aprovação da lei de número 3.540 de 2005, que regulamentou a visita de religiosos aos presídios e hospitais. Até a aprovação e regulamentação pelo GDF desse diploma legal, as visitas aos hospitais, especialmente aos presídios, eram irregulares e, em geral, submetiam os visitantes a humilhações desnecessárias. No entanto, talvez a principal vitória do povo de Deus foi a regularização dos terrenos onde foram construídas igrejas, mas que não dispunham de documento legal do poder público. Algumas dessas igrejas chegaram a ser derrubadas sob o falso argumento de que estavam construídas em áreas não regularizadas. Mas, com a aprovação da lei que regularizou os terrenos das igrejas, os padres e pastores não precisavam mais viver sob o temor e ameaça de fiscais que muitas das vezes exorbitavam de suas funções e saíam do caminho da legalidade. Agora, todos podem acolher seus rebanhos e disseminar a palavra de Deus, sem sobressaltos ou ameaças. Senhoras e senhores, o meu trabalho como parlamentar é um dos líderes do segmento evangélico. Encontra-se aí para ser avaliado. Tudo foi fruto de muito trabalho, de muita luta e da perseverança, da vitória e nas conquistas dos segmentos menos favorecidos de nossa população. Logo após as eleições de 2006, cobrei do meu partido, à época, ao DEM e ao GDF, o cumprimento estrito do programa de governo. Mesmo sendo base de apoio ao governo, ao governador José Roberto Arruda, fiz críticas severas às medidas tomadas que provocaram angústia e sofrimento ao povo humilde desta cidade. Eu cito a extinção do Instituto Candango de Solidariedade, o ICS, que resultou em demissões em massas de trabalhadores de baixa renda. A derrubada de igrejas, sob o argumento de estarem instaladas em áreas não regularizadas, e a perda do emprego de centenas de funcionários de um grupo denominado ex-conveniados da Nova CAP. Muitos desses servidores, prestes a obterem suas aposentadorias, viram-se de uma hora para outra na rua da amargura, sem emprego e sem renda. Minha preocupação fundamental nesses dois mandatos foi a defesa dos desassistidos, daqueles cujo clamor às vezes nem é ouvido pelos poderes constituídos. Infelizmente, é com o coração agonizante e a alma em frangalhos que confesso. Todo esse histórico de luta e de trabalho incessante em favor daqueles que não têm um teto para morar, dos desempregados, dos injustiçados, não foi suficiente para garantir o meu mandato parlamentar aqui na Câmara Legislativa. Acabei vítima de uma conspiração política. O turbilhão provocado pela chamada Operação Caixa de Pandora, levada a cabo pela Polícia Federal em fins de novembro do ano passado, foi crescendo como uma avalanche. A forma como o tema foi levado à opinião pública, com imagens montadas e manipuladas ao sabor da conveniência dos poderosos de ocasião, teve o objetivo específico de desestabilizar meu trabalho parlamentar e impedir novos horizontes em minha carreira política. Os vídeos, não oficiais e manipulados, foram divulgados como uma verdadeira overdose pela mídia, sem que eu pudesse responder com serenidade e equilíbrio ao massacre público de minha imagem como homem de Deus e parlamentar. A chamada oração da propina, largamente divulgada, não passou de uma manipulação grosseira, já que aquela prece aconteceu em setembro de 2009 e não em 2006, após o suposto recebimento de ajuda para a campanha política daquele ano. Acontece que os meios de comunicação, com raras exceções, não teve o cuidado de verificar as datas, ler o conteúdo em detalhes, enfim, não houve uma preocupação com a verdade. Os fatos reais não apareceram. Surgiram meias-verdades e conclusões definitivas sem o respaldo do contraditório. Todos nós sabemos que essas mentiras divulgadas à exaustão conseguiram colocar nos corações e mentes a convicção de um crime que não existiu. O dinheiro que aparece no vídeo, no momento de disputa eleitoral, em setembro de 2006, era destinado a um evento de campanha. Isso tão somente, nada mais. Essa é uma prática comum dos partidos políticos brasileiros. Se existe algo de errado que se faça com a urgência necessária à tão reclamada reforma política e partidária? As campanhas eleitorais em nosso país precisam de normas rígidas e regras transparentes que não permitam que um mesmo fato seja avaliado de maneira diferente por diferentes instâncias da justiça. A tão comentada oração foi divulgada a uma pessoa que naquele momento vivia grandes conflitos emocionais, um dilema íntimo. O que eu fiz, na companhia de um colega parlamentar, foi uma oração que desse ao personagem o reconforto espiritual e o equilíbrio emocional. Registra-se que a oração foi feita a pedido do mesmo. É importante lembrar que até mesmo Jesus Cristo, o Deus feito homem, não abandonou aqueles que cometeram crimes. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, diz a passagem bíblica. Jesus Cristo perdoou Maria Madalena, tido como pecadora e adúltera. Assim, aquela oração não visava bens materiais, mas o reconforto de uma alma em conflito e angustiada pelos diversos problemas pessoais e administrativos que enfrentava naquele momento. Adolf Hitler, o maior criminoso da história moderna da humanidade, responsável pelo Holocausto que exterminou milhões de judeus, procurou, por meio de seu chefe de propaganda política, Joseph Goebbels, fazer com que uma mentira repetida, a exaustão, se transformasse em verdade. Nem ele conseguiu. Os falsos moralistas, os invejosos de ocasião, os oportunistas de plantão, conseguiram impor meias verdades e um turbilhão de mentiras à mídia de uma maneira brutal. Tanto o povo brasiliense como toda a população do restante do país recebeu essa verdadeira explosão de versões desencontradas e meias-verdades, cujo objetivo principal foi destituir minha imagem pública. Tentaram. Infelizmente, conseguiram colocar em xeque todo um trabalho voltado para a melhoria das condições de vida da população dos eleitores do Distrito Federal. Tenho, contudo, a convicção dos fortes, a sabedoria dos humildes, a perseverança dos oprimidos e a vontade férrea de repor a verdade. E conseguirei. A história dirá, com a crueza dos fatos que falo a verdade. Poucos se atentaram sobre um dado fundamental. Em nenhum momento fui alvo de quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico. Não houve pedido da justiça para apreensão de documentos, nada que indicasse irregularidades. As fitas de vídeo divulgadas pela mídia não me foram entregues oficialmente. Fiz um pedido formal junto aos órgãos competentes para obtê-las, devidamente periciadas, mas até hoje nada recebi. No inquérito da Polícia Federal, não consta nenhuma escuta telefônica ou gravação de áudio autorizada pela Justiça. Os vídeos onde apareço são apócrifos, manipulados e sem origem. A condenação prévia a que estou sendo submetido, baseia-se apenas em suposições e pressões políticas, sem nenhum indício, pelo menos, de que eu tenha praticado algum crime. Mesmo assim, não tive nem mesmo dos colegas da Câmara Legislativa a oportunidade de me defender, sem pressões e assodamentos. O relatório do corregedor ad hoc, o deputado Raimundo Ribeiro, foi lido na tarde de terça-feira e entregue, no mesmo dia, na Comissão de Ética da Casa. Embora sóbrio, o relatório pedia a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar. No dia seguinte, quarta-feira pela manhã, a Comissão de Ética reuniu e decidiu abrir os processos. Em face desse quadro de radicalismo, de uma verdadeira caça às bruxas, o que vale tão somente é satisfazer a mídia, mesmo que a verdade seja apenas um subproduto dos fatos. Meus amigos, diante desse massacre político e institucional, não me restou alternativa que não fosse a renúncia. Assim, renuncio ao mandato de deputada distrital. Renuncio para não ser submetido ao julgamento político previamente decidido. Buscarei provar na justiça a minha inocência. Lá no judiciário, terei chance de me defender de forma isenta e transparente, longe do calor dos debates e das conveniências políticas deste momento turbulento que vive a capital federal. O tempo revelará a injustiça desse julgamento prévio com a condenação já decidida de véspera. É importante lembrar aqui linchamentos políticos históricos, caso do ex-deputado Ibsen Pinheiro e Alcenir Guerra, durante o processo que resultou da cassação do ex-presidente Fernando Collor. Os dois acabaram sendo reabilitados pela história e as suas inocências comprovadas. Mas o massacre já havia sido perpetrado, trazendo inúmeros prejuízos políticos, pessoais e morais aos dois políticos de liderança nacional. Mesmo tendo a convicção de que provarei minha inocência, perdoo aqueles que ainda assim, diante da verdade, me crucificaram. Peço perdão, espero que no futuro possam entender que fui vítima de uma ação deliberada com o fim específico de caçar minha cidadania. Agradeço aqui a Deus por tudo de bom que tem me dado, tanto em minha vida pública quanto particular. ao meu pai e minha mãe, inspiradores e formadores do meu espírito cristão e do meu caráter, ao segmento evangélico, pelo apoio recebido em dois mandatos, à população brasiliense, em especial minha equipe de trabalho, composta de pessoas profissionais e competentes. Muito obrigada, Rubens César e Brunelli Jr.
Muito obrigado, deputada Jaqueline Roriz. Vou chamar, fazer uso da palavra agora, o deputado Aguinaldo de Jesus, que acaba de retornar a esta casa.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Érica Cocai, pedindo favor ao deputado Aguinaldo.
Senhor presidente, com a saída, ou retorno, melhor dizendo, do deputado Aguinaldo Jesus, nós perdemos a participação nesta casa do deputado Bispo Renato. Perdemos um bispo e ganhamos um pastor. Mas, senhor presidente, isso faz com que haja um desfalque na comissão.
Gente, isso, por favor, nos foi pedido e eu atendi muito satisfeito o ingresso dos grandes colaboradores do deputado Brunelli. Agora vamos assegurar a palavra a quem está falando, por gentileza.
Senhor presidente, não me incomoda em absoluto a manifestação dos servidores do deputado Brunelli. Até as entendo do ponto de vista pessoal e profissional. Mas eu, como eu dizia, nós temos hoje na comissão de ética o desfalque de um membro, a falta de um membro em função do retorno do deputado Aguinaldo Jesus e da consequente saída do deputado Bispo Renato. Nós vamos, portanto, completar a comissão de ética, que hoje encontra-se apenas com 4 membros. Isso não há impedimento para que ela venha a funcionar, na medida em que o quórum se resume a 3 parlamentares, mas gostaria de que Vossa Excelência pudesse estar indicando, porque já conversei com ele, deputado Aguinaldo Jesus, que vem no lugar do deputado Bicenato. Sei que a relação não é direta, mas o deputado Aguinaldo Jesus me dizia que tem ou não tem nenhuma objeção ou tem a intenção de ocupar uma vaga na comissão ou participar da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Nós vamos completar a comissão porque nós precisamos, inclusive, estabelecer um processo. Nós temos hoje a renúncia de 2 deputados, mas ainda há um processo, há 5 processos que estão suspensos na Comissão de Ética e um processo que está aberto na Comissão de Ética e deve ter prosseguimento, que é o processo para investigar quebra de decoro parlamentar, deputado Eurides Brito. Então, portanto, senhor presidente, 2 coisas. A primeira é que nós estamos, eu ocupo hoje a condição de presidenta em exercício, porque há que se fazer a eleição do novo presidente da Comissão de Ética, ocupo interinamente com a saída do deputado Renato, mas há que se fazer uma nova eleição, mas nós precisamos sortear um novo relator, por causa da deputada Eurides Brito, caso ela não venha, inclusive, a renunciar, porque o relator era o deputado Bispo Renato. Somos sortear, isso não impede que ela seja notificada, porque isso é atribuição da comissão, mas ela entra, uma vez notificada, se não renunciar, entrará no prazo de 30 dias de defesa, mas vamos precisar do relator do caso. Então, nós estamos chamando reunião da Comissão de Ética para amanhã às 14 horas, para que nós possamos sortear o novo relator ou relatora do caso da deputada Eurides. E, ao mesmo tempo, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que as providências acerca do preenchimento da vacância provocada pela saída do deputado Bispo Renato fossem providenciados ainda hoje, já oferecendo a sugestão, conversando com o deputado Aguinaldo Jesus, de que ele possa vir a ocupar a vaga do deputado Bispo Renato. Era isso, senhor presidente. Amanhã, às 14 horas, estamos chamando a reunião da Comissão de Ética para sortear novo relator ou relatora e discutir outras matérias da própria comissão e solicitar à mesa diretora as providências necessárias para que haja a complementação dos membros da comissão, que agora está apenas com 4 membros, em função da saída do deputado Renato.
Ok, deputado Érico Cocai. Eu vou deixar ao próprio deputado Aguinaldo Jesus que fale sobre o que a deputada Érica falou, e eu tenho certeza que, havendo o acordo dele, não haverá problema nenhum. Com a palavra o deputado Aguinaldo Jesus.
Senhor presidente, senhores deputados, a imprensa, amigos, servidores desta casa, eu não poderia deixar de usar essa tribuna para falar do meu retorno, senhor presidente, até porque este retorno já estava previsto desde uma conversa no ano passado com o governador Arruda, depois com o vice Paulo Otávio e semana passada com o governador em exercício Wilson Lima, em que estava previsto pela nossa legislação que em março, início de abril, nós teríamos que voltar para o legislativo nos compatibilizando do exercício que estávamos ocupando no executivo. Esse é o prazo regimental. Isso não quer dizer que eu tenho que voltar no dia 30 ou no dia 1º, até porque nós temos que ocupar a cadeira e dar sequência aos nossos trabalhos. Eu fico muito triste de ter voltado num momento desse tão difícil para o Distrito Federal, para a população, para esta casa, que atravessa um momento de crise, um momento muito difícil, mas foi para isso que nós fomos eleitos, senhor presidente, para assumir desafios, para defender a população, para trabalhar dentro de uma ética, dentro de uma moralidade. Nós ficamos na Secretaria de Esportes durante 2 anos e 6 meses. Passaram vários momentos, mas ali permanecemos, porque nós tínhamos uma função, uma obrigação para com o esporte desta cidade. Quando eu assumo uma responsabilidade, senhor presidente, eu não gosto de deixar nada pela metade. Eu gosto de levar as minhas obrigações até o fim. E assim eu fiz, até porque muitas coisas nós fizemos nesses 2 anos e 6 meses e também temos muitos a fazer. Temos as Vilas Olímpicas, os campos de futebol sintético, a reforma das quadras poliesportivas, a reforma do Nilson Nelson. Temos aí, caminhando também, a licitação para a reforma do novo Mané Garrincha. O Cláudio Coutinho também, um ginásio que está fechado há mais de 19 anos, em que nós também já terminamos o projeto. E nós estamos voltando com o objetivo de trabalhar. Trabalhar por esta casa, por esta cidade, trabalhar pelo nosso partido. Temos uma eleição daqui a alguns meses, e como a lei não permite que venhamos continuar no executivo, nós estamos voltando. Quero agradecer e parabenizar o meu irmão, meu companheiro, meu amigo, o bispo Renato, que muito nos honrou aqui nesta casa e também fez um trabalho brilhante, assim reconhecido por todos. Chegou o momento de nós voltarmos. Mas eu não gostaria, senhor presidente, se eu pudesse continuar no executivo, mesmo no período eleitoral, eu ficaria. Mas eu não pude, tive que voltar para esta casa. Mas eu quero agradecer também à imprensa, agradecer a todos os parlamentares, a todos os amigos que nos deram forças também para fazermos um bom trabalho na Secretaria de Esporte. Até porque muitos programas que nós temos lá na Secretaria foi divulgado pela nossa imprensa, a população tomou conhecimento desses projetos e hoje a população tem desfrutado desses projetos e eu faço esse agradecimento à nossa imprensa. Hoje eu li, seu presidente, uma matéria que falava até mesmo do jogo do Brasil. Eu acho que todo todo homem, toda mulher, todo servidor público que tem uma pasta, uma responsabilidade no executivo, ele sempre é fiscalizado. E graças a Deus por isso, que nós temos uma justiça que fiscaliza. Fiscaliza o executivo, o legislativo, eu fico feliz por isso. Para que a gente possa ter mais responsabilidade com a coisa pública. Eu quero dizer que tudo isso está sendo mostrado, tem sido apresentado à justiça, embora eu não tenha sido notificado. Quem foi notificado foi a corregedoria, a procuradoria do Distrito Federal e não eu, mas assim que eu for também notificado, estarei tranquilo para poder apresentar todas as informações necessárias. Mas eu fico feliz de saber que 2 anos e 6 meses nós só tivemos elogios pela nossa justiça, pela seriedade dentro da Secretaria de Esportes. Quero agradecer a todos vocês e dizer que nós estamos aqui para compartilhar com o trabalho desta casa. Respondendo à deputada Érica Cocai, que ficou essa vacância na Comissão de Ética, eu coloco meu nome à disposição, senhor presidente, não só da comissão, mas de todos os parlamentares, se assim for necessário ocupar essa pasta, ocupar essa vaga, eu estarei à disposição, desde que seja de comum acordo com todos os parlamentares. E peço a compreensão e peço o apoio de todos, porque nós estamos chegando agora e vamos tomar parte de tudo que está acontecendo dentro da comissão, não só de ética, mas também de justiça e também de outras comissões e todos os trabalhos que estão sendo feitos, aprovados, elaborados por esta casa. Meu agradecimento a todos vocês e que Deus continue iluminando e abençoando a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Aguinaldo, eu gostaria de passar a presidência para Vossa Excelência, que eu vou ter um compromisso agora. E antes, porém, vou chamar para fazer uso da palavra a deputada Eurídice Brito. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, amigos da imprensa, senhores assessores da casa, boas-vindas ao deputado Aguinaldo. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos nesta casa há algum tempo, mas as pessoas não podem, como é lei da física, uma só ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. E quero elogiar pelo belo trabalho que Vossa Excelência fez ali à frente da Secretaria de Esportes, enquanto lá esteve. Mas eu quero comunicar à sociedade do Distrito Federal, que tem dado uma boa audiência à nossa TV legislativa, aquilo que eu já havia dito antes. Eu não vou renunciar. Eu vou, como uma cidadã, como uma parlamentar, eu vou enfrentar o processo dentro do rito que a nossa lei orgânica estabelece e esperando que as provas, estou à disposição para qualquer tipo de prova, acareação, testemunhas, enfim, tudo aquilo que a comissão achar que for interessante para elucidar. Hoje estamos, pela 4ª vez, senhor presidente, pedindo ao STJ a cópia da fita para que o diálogo possa ser realmente ouvido como ele é. Aliás, é um mistério desde novembro. A cada semana dizem que as fitas estarão prontas, foram submetidas, são vistas. E ninguém pode ser condenado sem que as provas todas sejam devidamente examinadas. Não tenho nada, absolutamente nada a temer. E minha subida a esta tribuna na tarde de hoje é para dizer que, até o último momento, aconteça o que acontecer, não haverá nenhum arrependimento de minha parte pelo ato de não ter renunciado. É um ato realmente bem pensado, porque, antes de tudo, eu quero estar bem, estou bem com a minha consciência e quero fazer homenagem aos meus eleitores, além da homenagem realmente aos meus familiares. Os fatos, há fatos e há versões. Apressam-se os que julgam pelas versões. Imagens e fatos, fatos e imagens, são coisas que precisam ser realmente analisadas e consideradas. Então, enquanto por aqui estiver, eu estarei trabalhando como se fosse o meu primeiro dia de mandato, senhor presidente. Esse é o meu comunicado e muito obrigado.
Agradeço as palavras, a deputada Euride Brito.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Jaqueline Rodrigues.
Escutava aqui a declaração da deputada Euride Brito, eu acho ela uma grande cara de pau. Pelo seguinte, ela foi 14 anos, trabalhou no governo Joaquim Rorias, foi secretária de saúde e foi eleita graças ao apoio dele. O ano que ela perdeu a eleição... foi o ano que ela não estava com ele. E hoje está amplamente dizendo nos jornais que esse dinheiro foi para entregar para o candidato Joaquim Rorias. Esquece ela que ela trabalhava já na campanha do senhor José Roberto Arruda. Ela não trabalhava mais para ele. Agora, fico admirada dessa nova versão que ela parece dizer que vai acontecer. E como falaram aí, as imagens não falam por si, as imagens falam por si. Portanto, é bom que ela esclareça realmente, porque ela achar um outro bode expiatório pro processo, porque ela está envolvida, é muita falta de caráter, no meu entender.
Obrigado. As palavras, deputada Jaqueline Roriz. Com efeito na decisão pessoal da renúncia do deputado Brunelli, lida nesta sessão pela deputada Jaqueline Roriz, considera a sua leitura e determino a publicação. Passamos para o comunicado de parlamentares. Com a palavra, questão de ordem, deputada Érica Ocai.
Apenas para anunciar, deputado Agnaldo, que a deputada Euride foi notificada hoje e estou aqui com o recibo, hoje no dia 2/3, às 16h16. Então, portanto, a partir de hoje, começa a contar o prazo previsto no regimento para defesa da deputada. Reafirmar a necessidade de que haja a indicação do quinto membro da comissão, porque hoje ela conta apenas com 4 membros, e que amanhã, às 14 horas, nós teremos reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar para sortearmos um novo relator para o processo de investigação por quebra de decoro parlamentar, onde representada está a deputada Euride. Está notificada, portanto, a deputada. E apenas dizer que antes mesmo da deputada adentrar o plenário, havia solicitado a notificação no seu gabinete. Estava me dirigindo para lá quando a deputada chegou e está notificada conforme prevê o regimento. Era só isso, senhor presidente, que eu queria falar e reafirmar a necessidade da indicação do quinto membro e reafirmar também a convocação que já foi feita a todos os deputados da comissão para reunião amanhã na sala de comissão às 14 horas da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar para sorteio do novo relator do caso do deputado Euride Brito. Era apenas isso.
Deputada Érica, eu agradeço a sua colocação e eu queria falar com a senhora também que eu fico aguardando a indicação do presidente em exercício, Carlos Patrício, para que a indicação do meu nome seja feita para ocupar os espaços deixados pelo bispo, o deputado Bispo Renato. Assim, que for feito esse comunicado, eu tomo as providências necessárias.
Mais uma coisa, deputado, é que eu gostaria que fosse publicado no diário de amanhã a indicação de Vossa Excelência e já lhe convido para a reunião às 14 horas. E dizer também que tem um projeto que foi lido hoje, que gostaria que fosse incluído na ordem do dia de amanhã, que é um projeto de resolução que diz respeito a uma precisão do Código de Ética acerca das notificações. Que nós tenhamos 3 dias úteis, uma vez aberto o processo pela comissão, de prazo para notificação, e caso nesses 3 dias não tenha sido viável a notificação, que o representado possa ser notificado através do Diário da Câmara. Fui informada hoje da necessidade de 16 assinaturas, por se tratar de reforma do Código de Ética. Nós já temos 12 assinaturas, devemos conseguir as demais assinaturas. Acho que é um projeto que não guarda nenhum tipo de polêmica, e já solicito, uma vez lido, que ele seja incluído na ordem do dia de amanhã, para que possa ser apreciado. Obviamente, com a notificação da deputada Eurides, nenhum processo aberto vai ser diretamente ou imediatamente beneficiado pela resolução, mas eu reafirmo que ainda existem 5 processos que estão sobrestados na comissão.
Deputada Era Cocai, quanto a mim, não vejo nenhum óbice quanto à inclusão, mas eu preciso submeter ao presidente Cabo Patrício para que essa decisão seja acatada. Bem, visivelmente nós estamos observando que não há quórum para deliberarmos e continuarmos a sessão. Eu dou assim por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.